Bom dia, hoje é 21 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Line, que eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes que vieram a este podcast em busca de mais informações sobre negócios, economia e tudo isso mais. Eu comecei a rir porque eu lembrei da quantidade de besteira que é falada aqui, além de, claro, das notícias. Eu espero sempre que você saia muito informado, como, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre política monetária, não só brasileira, como também americana. O Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, reduziu a taxa básica de juros da Selic para 10,75% e também alterou aí um trecho sobre os próximos cortes. Vou te falar por que alterar um parágrafo no comunicado do Copom é muito relevante a ponto de fazer o pessoal do mercado ficar meio maluco. O presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, por sua vez, o Jerome Powell, disse que será apropriado em breve reduzir o ritmo de aperto quantitativo. Mais um termo aí de política monetária para a gente conversar neste podcast de meu Deus. E para você que está à procura de um emprego na NASA, não se preocupe, worry not, porque a ascensão da SpaceX da Blue Origin, que são empresas privadas de exploração espacial, são inclusive um obstáculo para a atração de talentos da NASA. Ou seja, tem espaço para todo mundo? Literalmente, eu não falei de propósito. Ai, eu sou uma gênia, mesmo quando eu não tô prestando atenção no que eu tô falando. Tem espaço para todo mundo, entendeu? Dá, dá. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias da Bloomberg Line e de quebra não ouvir o som da minha voz, é só você seguir a gente nas redes sociais, porque lá você tem acesso às notícias em texto, no caso. E aí você não precisa vir aqui me escutar. Ou você também pode ver o TikTok, mas aí eu vou estar lá, então aí você talvez não queira ver. Mas também pode seguir a gente no canal do Zap Zap para receber todas as informações. E isso aí tudo. Vamos às notícias. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, cortou a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual nesta quarta-feira para 10,75% ao ano. A expectativa da redução era unânime entre economistas do mercado financeiro e marca o sexto corte consecutivo desde que a flexibilização monetária começou em agosto de 2023. Flexibilização monetária é corte de juros. No comunicado, abre aspas para o Copom. Faria uma voz de Copom. O comitê avalia que o cenário base não se alterou substancialmente, em função... Como o Copom não sabe ler, aparentemente. Vamos voltando. Em função da elevação da incerteza e da consequente necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária, os membros do comitê, unanimemente, optaram por comunicar que antevêm em se confirmando o cenário esperado de redução de menos magnitude para a próxima reunião. Ah, o que que tem de diferente nisso aí? Antes, estava dizendo que, em se confirmado o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêm a redução de mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse ritmo é apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Tia Ana, eles falaram exatamente a mesma coisa. Falaram não. Não falaram, presta atenção. No comunicado de antes, eles não falavam se confirmado o cenário esperado. Eles já davam o cenário meio que confirmado. Então, já estavam aí marcando que teríamos um corte de 0,50 por com certeza na próxima reunião. Dessa vez, eles colocaram se o cenário se confirmar. Ou seja, teremos que observar os próximos indicadores de macroeconomia, como, por exemplo, a inflação esperada para os próximos meses, os gastos dos consumidores, a confiança dos consumidores, a taxa de serviços e até o IBCBR, que é a prévia do PIB, para ver como que o Banco Central pode se comportar, porque agora eles estarão analisando os dados com mais cautela para ver se talvez já não seja a hora de reduzir esta magnitude aí dos cortes. O próprio mercado, por exemplo, já não aponta com 100% de probabilidade a redução no mesmo ritmo para nenhuma das próximas reuniões. O Copom volta a se encontrar nos dias 7 e 8 de maio. Na segunda-feira, a curva de juros precificava 43 pontos de corte em maio e 30 pontos em junho, Ou seja, o mercado já antevê uma desaceleração de ritmo nos próximos meses. Lembrando que até agora o Copom estava cortando 0,50 na taxa Selic, agora o mercado prevê um corte aí menor para os próximos meses. Isso tudo porque em 2023 a inflação encerrou o ano dentro do teto da meta pela primeira vez depois de 2 anos seguidos acima do alvo. O centro da meta era de 3,25% com limite de 1,5 ponto para cima ou para baixo. Já para 2024, no entanto, centro da meta é de 3%, também com limite de alta de 1,5% para cima e para baixo. Segundo o relatório Focus, que é uma pesquisa mensal realizada pelo Banco Central com os principais players do mercado, ou seja, os principais economistas e pessoas de grandes bancos e instituições financeiras que mandam essa pesquisa para o Banco Central averiguar aí mais ou menos o que, que o mercado tem sentido, diz lá que a inflação deve fechar em 2024 em 3,79%. Isso já com a Selic esperando uma taxa de 9% ao ano em dezembro, ou seja, teríamos cortes menores do que 0,50 até dezembro. Por que, que isso tudo, esse bando de número é relevante? Porque 3,79, que é essa expectativa do mercado, já está dentro da meta de inflação do governo. Do governo não, do Conselho Monetário Nacional. Esse 3,79 já estaria aí dentro dessa meta. Então, se o Banco Central cortar juros demais, por exemplo, essa meta pode se desregular, inclusive, para outro lado. Então, como a gente já está aí mirando numa inflação controlada para o final de 2024, existe uma probabilidade, segundo o mercado, dos cortes de juros diminuírem de intensidade daqui para frente. Espero que tenha dado para entender. Aí, se não deu, você pergunta na caixinha de comentário e fala, não deu para entender, tá bom? Tá combinado. Imitando o Brasil, porque claramente é uma grande imitação do Brasil, os outros 14 bancos centrais que terão decisões de política monetária esta semana, os Estados Unidos, é brincadeira, tá gente? Obviamente ninguém imitou ninguém, aqui é tudo uma grande confluência de casos, todos os bancos centrais aí do mundo revelando suas políticas monetárias essa semana, incluindo o Federal Reserve, o Banco Central americano, nesta super quarta, conhecida como super quarta para nós brasileiros e como quarta-feira normal para qualquer outro país, porque aqui é super quarta porque tem decisão de juros aqui, tem nos Estados Unidos. O Federal Reserve anunciou sua decisão de política monetária por sua vez. O Banco Central americano manteve as taxas de juros no intervalo de 5,25 a 5,50 ao ano pela quinta reunião consecutiva. Enquanto nós estamos aqui em processo de queda da inflação, de queda de juros, os Estados Unidos ainda estão aí se mantendo neste atual patamar e às portas de talvez, quem sabe, vamos ver, cortá-los. No comunicado divulgado junto com a decisão, o FONC, que por sua vez é o comitê de mercado deles lá, reiterou que espera ter mais confiança de que a inflação vai atingir a meta de 2% antes de um corte de juros. O gráfico de pontos, ou dot plot, das projeções de taxas do FONC mostra uma expectativa de 3 cortes de 0,25 ponto percentual em 2024, semelhante ao ciclo anterior de previsões trimestrais em dezembro. Segundo o Jerome Powell, ou Jay Powell, para os íntimos, o Fed está mantendo o ritmo com que reduz o seu balanço patrimonial, mas deve ser apropriado diminuir aí esse ritmo de desmontagem muito em breve. Isso quer dizer que assim, o Fed ele tem títulos, um processo conhecido como aperto quantitativo, em que amplia gradualmente o montante combinado de títulos do Tesouro e hipotecários que ele permite expirar sem serem reinvestidos, para um total de US$95 bilhões por mês. Ou seja, esse aperto quantitativo é quando os bancos centrais de seus respectivos países se desfazem dos seus balanços com a venda de títulos. Isso acaba reduzindo a reserva dos bancos comerciais, ou seja, a capacidade que o mercado em si tem de emprestar dinheiro para as pessoas, para eu e você, por exemplo. E se tem menos dinheiro nos bancos, no geral, para esses empréstimos, isso faz com que as taxas de juros de longo prazo aumentem. A gente chama as taxas de juros da ponta longa. Então, se um banco não tem tanto dinheiro para te emprestar, nesse momento, quando ele for te emprestar um dinheiro para você pagar, um dinheiro que vai demorar para retornar para o banco, né? Então, por exemplo, compra de um apartamento que você vai levar anos para pagar, se você não for herdeiro, a taxa de juros para esse tipo de empréstimo vai ficar mais cara, porque tem menos dinheiro circulando, então vai ficar mais caro você pegar isso. E aí essa redução do balanço quantitativo é justamente uma tentativa aí do Federal Reserve de aumentar na ponta longa esses juros. Isso consiste aí em 60 bilhões de dólares para títulos do Tesouro e 35 bilhões de dólares para títulos hipotecários. O presidente do Fed, na sua tradicional entrevista coletiva depois da decisão, disse que os movimentos na direção de eventualmente parar de encolher esse balanço patrimonial vão ser consistentes com planos previamente emitidos. Os participantes do mercado estão se perguntando quanto mais as autoridades podem reduzir a carteira de ativos do Federal Reserve, que tem 7,5 trilhões de dólares, antes que rachaduras preocupantes comecem a aparecer. Essas rachaduras são aí mais ou menos a incapacidade dos bancos de emprestarem dinheiro, né? Isso começou a acontecer em 2019, um pouco por conta desse aperto quantitativo que o Fed já fez, já realizou algumas vezes, e reduziu a capacidade dos bancos americanos de emprestarem dinheiro significativamente a ponto de começar aí um efeito em cascata. Por enquanto, esses mercados de financiamento, principalmente os de curto prazo, ou seja, para você comprar, por exemplo, um eletrodoméstico, eles ainda estão se mantendo estáveis por lá e livres de estresse, o que oferece uma flexibilidade aí para o Fed considerar um caminho à frente dessa redução do balanço patrimonial. Ufa, mas eu vou tomar um chazinho depois dessa notícia. Eu creio que talvez amanhã eu traga um pouquinho mais de contexto sobre balanço patrimonial. Sinto que vamos ter que nos aprofundar sobre isso. Não farei isso no dia de hoje, pois estou cansada. Agora vamos falar do espaço que há entre nós. Ai, o cansaço quando ele bate. A SpaceX e a Blue Origin estão competindo para lançar satélites e levar humanos à Lua. As empresas também oferecem salários generosos para contratar muitos engenheiros jovens e dedicados, o que torna mais difícil para empresas aeroespaciais tradicionais, como a Boeing e a NASA, preencher essas vagas. E jornalistas jovens dedicados eles não querem? Parece que não. Recrutadores afirmam que a maioria dos estudantes de engenharia aeroespacial, mais uma vez negando jornalistas, realmente deseja trabalhar na SpaceX e na Blue Origin. As empresas privadas são lideradas por dois dos três homens mais inovadores e mais ricos do mundo, Elon Musk e Jeff Bezos, respectivamente, que imaginam, em última instância, pessoas vivendo e trabalhando na órbita da Terra e na superfície de Marte. Essas companhias privadas frequentemente oferecem salários mais altos do que as operações espaciais estabelecidas. Atualmente, a SpaceX está anunciando salários iniciais para engenheiros aeroespaciais entre 95 e 115 mil dólares por ano. Tá bom pra você? A NASA, que segue as remunerações previstas em tabelas do governo federal americano, oferece salários iniciais em uma faixa que começa 54.557 dólares para engenheiros com bacharelado, 66.731 mil dólares, falei errado, para mestrado e 73 mil dólares para doutorado no Kennedy Space Center, na Flórida. Trabalhar na SpaceX ou na Blue Origin, por outro lado, pode também significar ter que servir aos caprichos dos executivos volúveis. A Califórnia acusou a SpaceX de rotineiramente, não consigo falar essa palavra, pagar salários inferiores a mulheres e trabalhadores de minorias. É isso mesmo, SpaceX. E os empregos nas startups podem significar trabalhar em projetos que nunca veem a luz do dia ou passar 80 ou 90 horas por semana em um cubículo. Apesar disso, graduandos de faculdades de elite têm aproveitado a chance de contribuir para os planos ambiciosos das startups que cada empresa está contratando rapidamente. A Blue Origin, com mais de 10 mil funcionários, tinha mais de 1.500 vagas de emprego em meados de março. A SpaceX é estimada em ter mais de 11 mil funcionários e 1.100 vagas. Isso intensificou as campanhas de recrutamento para estudantes de engenharia aeroespacial, mais uma vez não jornalistas, em faculdades como o Instituto de Tecnologia da Geórgia, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, e a Universidade de Michigan. O rápido crescimento dos projetos espaciais significa que os empregos de engenheiro aeroespacial devem crescer 6% em 2022 a 2032, duas vezes mais rápido do que a taxa média do crescimento de empregos nos Estados Unidos, segundo o Bureau of Labor Statistics. Nos próximos 5 anos, espera-se que a economia espacial global em expansão cresça cerca de 40% para 770 bilhões de dólares. Que maluquice! Você já pensou como os Jetsons sentiriam vendo tudo isso? Não sentiriam nada, pois eles já estão, né? Mas é isso mesmo. É assim que a gente vive. Chegamos ao final do podcast, com um lembrete para você conferir o Como Falar Farelli mesmo, porque é a origem do meu cansaço, Blue Origin. Ai, eu tô uma graça hoje. É justamente este videocast novo que estamos fazendo o lançamento aí, pois eu estou em meio a gravações de novos episódios. E aí, eu estou cansada. Mas seguimos firmes e fortes aqui com as notícias, então não esqueça de seguir a gente, de conferir o Farelli Mês. Está lá, está aqui, não lá, aqui no podcast, não, oh meu Deus, aqui no Spotify e também no YouTube. E aí você tem o privilégio também de ver os pop-ups com informações te explicando mais conceitos do mercado financeiro. Gostou? Então, até amanhã. Nos vemos amanhã. Até mais.